They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. Of the ordinary, you got me kissing the ground. Of your sanctuary, shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate.
Sem parar.
Sem comerciais.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
You give it all, but I want more.
Jovem Pan, your radio station.
Something about the way she moved, I can't figure it out. It's something about her. me proud. There's something about her. It's something new, so sexy about. Kind of woman that don't even need my help. She says she got it, no doubt. There's something about her. Cause she work like the boss, play like the boss. Car and a crib, she about to pay them both off.
Tá ligado na número 1 do Brasil? Daqui a pouco tem muito mais pra você na Pan. Fique na sintonia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Joe Corey e Dave Together.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze.
Doja Cat, SZA.
We're so young, boy, we ain't got nothing to lose.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Os Pingos nos Is. Da manhã.
6:59.
Repita.
6:59.
Muito bom dia para você que nos acompanha neste domingo.
Legal ter você por aqui pra gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para uma semana que tá quase começando, né, Mari?
Exatamente, nesse calor do... praticamente um verão, né? Ainda não é um verão, mas esse clima maluco, a gente acordou com calor, com sol aqui em São Paulo. A gente vai atualizar o clima para você também ao longo desta edição. Evandro Cini, bom dia!
Bom dia, que
vamos
bom,
aos destaques?
Que bom compartilhar mais esse espaço contigo hoje, viu, Mari?
Vamos juntos.
Vamos juntos. E olha, Geraldo Alckmin afirma que deixará o Ministério do Desenvolvimento no dia 2 de abril, mas segue no cargo de vice-presidente, mesmo sem definição se ele seguirá na chapa de Lula.
Governo diz que não vai obrigar ninguém a aceitar redução no preço do diesel importado após estados adiarem a decisão que propôs subsídio de R$ 1,20 por litro do diesel importado.
Nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro pede pressão diplomática para que eleições brasileiras tenham valores de origem americana e afirma que o pai é vítima de lawfare.
Ministro do STF Alexandre de Moraes nega acesso irrestrito a familiares de Jair Bolsonaro e mantém regras da prisão domiciliar, como a entrada de advogados e profissionais da saúde.
Sistema Cantareira termina período chuvoso com menos da metade da capacidade e deve operar no limite até o fim do ano, o que pode levar a novas reduções na distribuição.
Manifestações anti-Trump reúnem milhões de pessoas em cidades dos Estados Unidos em meio a críticas por autoritarismo, guerra no Irã e a queda na popularidade do republicano. 7 horas em ponto?
Repita.
7 horas.
O Supremo Tribunal Federal publicou a decisão que regulamenta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou acesso irrestrito a familiares do ex-presidente. Os detalhes com a Beatriz Souza.
No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter as restrições da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e rejeitou o pedido da defesa que queria acesso livre dos filhos ao ex-presidente. Segundo os advogados, os filhos estariam tendo tratamento diferente ao da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes havia permitido acesso livre somente à ex-primeira-dama, a enteada Letícia, e Laura, a filha caçula do casal. Com a decisão de Moraes, os outros filhos de Bolsonaro só vão poder fazer visitas com dias e horários definidos, assim como já era realizado no complexo penitenciário da Papuda. O senador Flávio Bolsonaro terá direito a mais visitas, já que foi incluído na lista de advogados. Fora a família, o acesso à residência será autorizado somente aos funcionários domésticos, seguranças e equipe médica, que vai dar continuidade no tratamento de saúde. Já os aliados políticos estão proibidos de visitarem o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Além de reforçar as condições da prisão domiciliar humanitária, Moraes também deu outra determinação, proibindo o sobrevoo de drones próximo à casa do ex-presidente.
Na determinação, drones que sobrevoarem raio de 100 metros da casa de Bolsonaro deverão ser derrubados e apreendidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Isso além da prisão em flagrante.
Já vamos trazer análise sobre esse tema. Recebo aqui a Cássio Miranda. Muito bom dia para você, Cássio. Que bom recebê-lo também nesse domingo. Eu quero saber de você como você avalia uma medida que, de certa forma, atende uma demanda do ex-presidente Jair Bolsonaro em termos de concessão de prisão domiciliar, mas ainda assim com restrições no caso das visitas, inclusive de familiares. Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Márcia. E um bom dia especial à nossa audiência. Evandro, por mais que existam maiores liberdades, maiores direitos de liberdade numa prisão domiciliar, ela é uma prisão, assim como as outras modalidades. E, obviamente, ela está sujeita às restrições, assim como as outras modalidades. É óbvio que na sua residência, o apenado, o preso provisório, tem um maior conforto, algo que ele não teria no estabelecimento prisional. Mas, repito, as restrições são quase as mesmas, especialmente quando nós pensamos em termos de visitas. Aquelas pessoas que convivam na mesma residência, que vivem naquela residência onde será cumprida essa pena, obviamente terão acesso mais constante ao apenado. Porém, aqueles que não lá vivam, terão um regime de visitas da mesma forma que teriam no estabelecimento prisional. Também é importante nós ressaltarmos, ele é um ex-presidente da República e há um contexto político por detrás disso. Então, esse contexto político precisa ser exercido dentro dos mesmos parâmetros, dentro das mesmas possibilidades que seria no estabelecimento prisional. Por isso que, respondendo à sua pergunta, ainda há restrições e estas restrições perdurarão durante a pena, mesmo que ela seja cumprida na residência, no domicílio do ex-presidente.
Acácio, eu queria pensar com você, porque vamos relembrar o histórico do ex-presidente. Ele já esteve numa prisão domiciliar e descumpriu medidas cautelares. Por isso foi colocado, né, na penitenciária ali, primeiro na PF, depois na Papudinha. Se caso ele venha a descumprir novamente as medidas cautelares, o que pode acontecer?
Márcia, é quase que objetiva essa resposta. Caso sejam descumpridas novamente as medidas cautelares, é quase que automático o retorno dele ao estabelecimento prisional. É importante nós ressaltarmos, o Código de Processo Penal e a Lei das Execuções Penais prevêm restrições cautelares, como o próprio nome técnico nos diz, para que haja essa substituição. Em havendo descumprimento, em havendo a inobservância de qualquer destas medidas, há o retorno ao status anterior, portanto, há o retorno ao estabelecimento prisional. A quem tem curiosidade, artigo 319 do Código de Processo Penal, que prevê quais são essas medidas cautelares. Vou citar o exemplo anterior, que talvez tenha sido o mais famoso, a utilização da tornozeleira eletrônica, e houve uma tentativa de ruptura desta tornozeleira eletrônica. Acaso haja novamente qualquer tentativa, ele será reenviado ao estabelecimento prisional. E é importante nós observarmos também que dessa vez houve a concessão da prisão domiciliar para o tratamento médico do Bolsonaro. Ele enfrenta problemas de saúde já há alguns anos, não só de saúde física, mas também um pouco de saúde mental, no argumento da própria defesa. Diante disso, e é óbvio, ninguém discute isso, o seu domicílio é o melhor lugar para que todos estes tratamentos sejam executados. Não à toa, diferentemente do comum, essa prisão domiciliar tem um prazo inicial, que é o prazo de 90 dias. E esses 90 dias não são só concedidos, não serão só observados para que se analise a melhora do seu estado de saúde. Também servem como um alerta para que o presidente lembre as consequências do eventual descumprimento de qualquer dos requisitos da cautelar.
Já já a gente volta com mais análise. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, intensificou a agenda internacional e discursou em um evento conservador nos Estados Unidos. Acompanhe tudo na reportagem de Misael Mainetti.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou durante discurso em evento conservador nos Estados Unidos que rejeita qualquer tipo de interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro. O parlamentar destacou a importância da soberania nacional ao tratar do tema eleitoral diante de lideranças conservadoras internacionais reunidas no evento. Durante o discurso, Flávio também fez críticas à situação interna do país, apontando uma série de problemas que, de acordo com ele, marcam o cenário atual.
O Brasil vive outra, está vivenciando outra crise econômica devastadora, uma crise de segurança pública, com grande expansão do terrorismo de narcotráfico e múltiplos escândalos de corrupção, inclusive envolvendo membros da família de Lula.
O senador ainda defendeu o potencial estratégico do Brasil no cenário global, especialmente no setor de recursos minerais.
Brasil é a solução da América para quebrar a dependência da China com cristais minerais, especialmente terras raras, elementos.
Flávio Bolsonaro, do PL, projetou vitória nas eleições ao Planalto deste ano. E, além disso, também afirma que existe uma consolidação internacional em relação a uma aliança conservadora.
No próximo ano, quando eu retornar a este palco como presidente do Brasil, não vamos celebrar apenas uma vitória na eleição. Nós vamos celebrar o nascimento da aliança mais forte e conservadora do Hemisfério Norte.
As declarações do senador aconteceram na Conferência de Ação Política Conservadora, nos Estados Unidos, em um momento de maior aproximação com lideranças da direita internacional, reforçando a estratégia de ampliar visibilidade fora do país em meio ao calendário eleitoral brasileiro.
O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou em discurso neste sábado que não quer que os Estados Unidos interfiram nas eleições brasileiras. E o senador, no entanto, pediu uma pressão diplomática para que as instituições funcionem adequadamente. Vamos ouvir.
Nós não queremos interferência nas eleições brasileiras, como a administração de Biden fez para trazer Lula para o poder. Como eu disse, eu vou vencer porque é a vontade do meu povo.
Vamos chamar novamente o Acácio Miranda para analisar essas falas. Acácio, a gente tem visto aí um crescimento na última pesquisa eleitoral, né, da musculatura ali de Flávio nessas eleições, né, nessa campanha que ele já começou. Ele até se distanciou um pouco de Lula no último levantamento que nós mostramos nos jornais aqui da Jovem Pan. Como é que você enxerga agora esse posicionamento internacional depois de um ano em que o Brasil foi alvo de sanções? Vamos relembrar, né, tudo que aconteceu no nosso país no ano passado, e então ele está tentando tirar essa capa que muito foi colocada ali por conta de Eduardo Bolsonaro, que permanece inclusive nos Estados Unidos?
Márcia, é importante nós observarmos dois aspectos. Primeiro, há uma proximidade entre os dois principais candidatos à presidência da República no Brasil, Flávio Bolsonaro e Lula. Hoje existem pesquisas que dão a liderança a Lula, as novas pesquisas, as pesquisas dos últimos dias dão a liderança a Flávio Bolsonaro, mas é fato que, independentemente do resultado, não há uma consolidação deste resultado no momento atual. Portanto, as eleições estão abertas. Diante disso, Flávio adota duas estratégias. Primeiro, a manutenção do eleitorado de direita, daquele eleitorado bolsonarista e daquele eleitorado anti-Lula. E, em segundo lugar, ele faz gestos, ele caminha em direção ao eleitor pêndulo. O eleitor pêndulo corresponde àqueles 10% de brasileiros que não gostam de Lula e não gostam de Bolsonaro, mas no final das contas farão um voto quase de protesto, um voto contrário ao candidato que eles considerarem pior. Foram estes eleitores que resolveram as eleições de 2022 e serão estes eleitores que resolverão as eleições de 2026. E pelas suas características, estes são eleitores mais ponderados, estes são eleitores mais racionais, são eleitores que estão mais preocupados com políticas públicas e com estabilidade do que com o candidato propriamente. Flávio, portanto, caminha, faz gestos, repito, em direção a esse eleitorado. Ele mostra mais maturidade, ele mostra mais racionalidade, ele mostra mais cordialidade e ele mostra principalmente mais estabilidade. Algo que Lula, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram incapazes de demonstrar nos últimos tempos. Então é este o sentido, é este o caminho a ser adotado estrategicamente por Flávio Bolsonaro. Se surtirá efeitos, só o tempo e esses 10% de brasileiros nos dirão.
E olha, em outro trecho, o Flávio Bolsonaro disse que o Brasil enfrenta uma série de crises. Voltou a citar escândalos de corrupção envolvendo a família do ex-presidente Lula. Opa, do presidente Lula. Acompanhe.
O Brasil vive outra, está vivenciando outra crise econômica devastadora. Uma crise de segurança pública, com grande expansão do terrorismo de narcotráfico e múltiplos escândalos de corrupção, inclusive envolvendo membros da família de Lula.
Acácio Miranda, acredito que agora seja comum, a partir desse momento de pré-candidatura e no momento em que as eleições também pegarem firme, que o discurso anticorrupção volte a ganhar protagonismo nas falas agora de Flávio Bolsonaro, porque essa foi uma estratégia que funcionou bastante com o pai dele e que revive aquela memória do brasileiro que em algum momento decidiu que o PT não era mais capaz de tocar o país.
Sem dúvida alguma, Evandro, eu acho que o discurso da corrupção, assim como o discurso econômico, são pautas perenes da política brasileira, das eleições brasileiras, especialmente das eleições presidenciais. Flávio Bolsonaro já deu todos os indicativos que diariamente fará o possível para reavivar aquela memória do Mensalão e da Lava Jato, especialmente da Lava Jato, o que foi determinante para o resultado das eleições de 2018. Mas como dito ontem e dito hoje também, existem dois outros fatores que são fatores imediatos e serão muito importantes como debates nas eleições de 2026. Primeiro, já falamos a questão da estabilidade política, especialmente da figura que exerce a presidência da República, e, em segundo lugar, a segurança pública. Se nós pensarmos em corrupção, se nós pensarmos em economia e se nós pensarmos em estabilidade, os dois lados tem muitas fragilidades nesse sentido. É ruim nós falarmos isso, porque aí eu acabo apanhando os dois lados, mas para mim é verdade. Nestes aspectos, em muitos outros, Lula e Bolsonaro são quase que irmãos gêmeos. O que há de diferente neste momento é a questão da segurança pública, onde o PT nunca gostou do tema, nunca teve afinidade com o tema e tem muita dificuldade em construir qualquer narrativa em relação à segurança pública. Portanto, no meu entendimento, na minha leitura, é isso que dá um pouquinho de vantagem a Flávio Bolsonaro nesse momento. Porém, dada a quantidade de fragilidades de lado a lado, dada a semelhança de lado a lado, tudo pode acontecer nas eleições de 2026. Disse anteriormente, repito, só o tempo dirá quem construiu uma melhor história, quem construiu uma melhor narrativa, quem convenceu melhor as pessoas das falhas do outro. Porque eu acho que essa será uma eleição muito pautada em acusações e defesas e as próprias virtudes pouco serão exaltadas pelos dois candidatos, até porque elas são bastante pequenas.
7:17, os laudos periciais sobre a morte dos primos Pedro Henrique, de 6 anos, e Henri Miguel, de 4 anos, apontaram que as crianças morreram por asfixia causada por confinamento acidental. Camila Yunis.
Exatamente, este caso que chocou bastante, a morte dessas duas crianças, que aconteceu lá em Praia Grande. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande. E alguns laudos periciais iniciais, eles já foram divulgados. E o laudo diz o seguinte, aponta asfixia por confinamento acidental. Isso significa que essas crianças teriam ficado presas por acidente nesse veículo e acabaram morrendo asfixiadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as diligências ainda vão acontecer, porque são aguardados laudos complementares para que se consiga entender exatamente o que aconteceu, como essas crianças foram parar nesse veículo. Então, para toda a elucidação desse caso, ainda faltam alguns laudos, mas essa investigação inicial já aponta essa asfixia por confinamento acidental. A gente lembra este caso que aconteceu no domingo passado. Essas duas crianças, dois primos de 6 e 4 anos de idade, eles estavam brincando ali na rua em frente à casa deles. A avó estava vigiando as crianças, entrou em casa para beber um copo d'água e quando retornou, não encontrou os netos. E aí foi feito um boletim de ocorrência e, infelizmente, no dia seguinte, eles foram encontrados dentro desse veículo. Mas, como diz a nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as diligências ainda vão acontecer para que a gente possa entender exatamente o que aconteceu neste caso.
E olha, a morte de Cibele Monteiro Alves dentro de uma joalheria enquanto trabalhava em um shopping em São Bernardo do Campo expõe a escalada da violência contra a mulher no estado de São Paulo. A promotoria detalhou o crime e destacou o histórico de ameaças que a jovem enfrentava, mesmo com medida protetiva. Matheus Dias.
Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, a promotora do júri de São Bernardo, Thelma Thaís Cavarzeri, detalhou a denúncia contra Cássio Henrique da Silva Zampieri, que matou a ex-namorada Cibele Monteiro Alves, de 22 anos, na loja em que ela trabalhava, em um shopping da cidade.
Eles se relacionavam há 6 anos. No começo foi bom, mas depois o ciúme excessivo dele começou a manchar, macular a relação. Então, eles brigavam porque ela não podia ter amizade nem com as colegas, não podia olhar para os lados, era excessivo o ciúme dele, doentio. E aí, então, eles começaram a brigar, quando ele era contrariado, ele batia nela. Existe mais de um boletim de ocorrência, ela se dirigiu à polícia por 3 vezes. E aí, quando ela resolveu pôr um fim ao relacionamento, quando ele percebeu que era o fim mesmo e ela bloqueou-o no WhatsApp, ele então começou um assédio mais violento. Ele ficava mandando pix de 1 centavo para mandar mensagem. E ele queria, de todas as formas, ter acesso a ela porque ele queria voltar o relacionamento. Mas ela colocou um ponto final. E aí foi então que ele divulgou fotografias íntimas dela.
O advogado de Cássio, Lucas Braga, alega insanidade e pede que ele responda em liberdade.
Nós, como sendo a defesa dele, temos o dever de garantir o benefício da dúvida e principalmente o respeito ao devido processo legal, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Por isso, já entramos, inclusive, com um pedido de revogação da prisão preventiva dele, principalmente para que ele possa responder em liberdade.
Mesmo alegando que Cássio tenha agido sem pensar, a defesa fala em presunção de inocência antes de qualquer julgamento.
Um relacionamento sempre muito conturbado, sempre com muitos problemas de discussões e tudo mais das duas partes, e tentar mostrar aí o lado humano dele e principalmente todas as circunstâncias que aconteceram ali até o ocorrido, né? Principalmente, como eu disse, garantindo o direito à presunção de inocência, ao devido processo legal.
O caso aconteceu no dia 25 de fevereiro desse ano. Cássio Henrique da Silva Zampieri, de 25 anos, entrou na joalheria em que a ex-namorada Cibele Monteiro Alves trabalhava. Sem aceitar o fim do relacionamento, esfaqueou a jovem de 22 anos. Segundo o Ministério Público, foram ao menos 15 facadas. A partir da prisão, a polícia passou a investigar o caso mais a fundo e descobriu que há tempos a vítima sofria ameaças graves do ex-namorado. As mensagens ameaçadoras começaram pelo WhatsApp, até que Cibele bloqueou o ex-namorado. Ele então começou a enviar transferências via Pix, no valor de 1 centavo, apenas para mandar mais mensagens de ameaça na descrição do pagamento. O agressor chegou até a vazar fotos íntimas da vítima para colegas do trabalho dela.
O que mais incomoda a promotora do caso é que Cibele já tinha registrado boletins de ocorrência contra Cássio em outras oportunidades. E como em muitos casos de feminicídio, tinha uma medida protetiva de urgência decretada pela justiça.
Elas estão extremamente vulneráveis, porque essa medida protetiva, ela está no papel, e como torná-la eficaz e eficiente? É um problema de toda a sociedade. Como torná-la? Veja, dessa discussão eu nem participo muito, porque para mim elas chegam mortas. porque eu trabalho no júri, eu não trabalho na violência doméstica. Então, são os promotores da violência doméstica, o Estado tem que discutir com os promotores da violência doméstica, com os profissionais da violência doméstica, como fazer com que as medidas protetivas sejam eficientes.
Com dados recentes divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança, de 2021 a 2025, o Estado de São Paulo registrou um aumento de mais de 96% nos casos de feminicídio. O número de vítimas passou de 136 em 2021 para 270 em 2025. Em janeiro de 2026, o Estado registrou um recorde de feminicídios para o mês de janeiro, com média de uma mulher vítima por dia. Diante disso, ações contra agressores foram intensificadas, bem como um incentivo à denúncia por parte das mulheres. Visando o combate, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou essa semana o Centro Integrado Mulher Segura, uma iniciativa estratégica voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra mulheres em todo o país. A ação integra o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado em fevereiro desse ano pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para ampliar a prevenção de crimes, a responsabilização de agressores e a proteção e garantia de direitos às mulheres. Entre outras iniciativas, o novo Centro Integrado Mulher Segura busca superar a fragmentação de informações e fortalecer a atuação conjunta entre órgãos de segurança pública e a rede de proteção, permitindo respostas mais rápidas e eficazes diante de situações de risco.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu a realização das eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro. Mais detalhes com Rodrigo Viga.
A situação político-eleitoral aqui do Rio de Janeiro se torna mais complexa a partir de uma decisão do ministro do STF, Cristiano Zanin. Tudo caminhava para uma eleição indireta para a substituição do governador Cláudio Castro, que renunciou ao cargo e no dia seguinte se tornou inelegível. Já havia maioria no plenário virtual do Supremo para a eleição indireta com voto secreto. Mas Zanin, ao analisar melhor este caso, inclusive em linha com um parecer dado durante essa votação pelo ministro Alexandre Moraes, decidiu suspender esse encaminhamento da eleição indireta para a escolha do chamado governador tampão. A leitura, a interpretação é que a renúncia de Cláudio Castro na véspera de sua inelegibilidade, sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi uma manobra para evitar uma eleição direta e forçar uma eleição indireta para o governo tampão do estado do Rio de Janeiro. Essa votação do plenário virtual termina na próxima segunda-feira. Os ministros ainda podem se manifestar, se pronunciar, recuar ou até mesmo mudar o voto. Mas com essa decisão de Cristiano Zanin, ele pede para que a decisão seja tomada pelo plenário presencial e não virtual da corte. E a marcação dessa data, dessa avaliação, dessa apreciação é de competência do presidente do STF, Luiz Edson Fachin. Zanin acolheu um recurso em caráter liminar apresentado pelo PSD do ex-prefeito, agora pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Nesse momento, o cabo de guerra, o braço de ferro, tem dois protagonistas, dois representantes. O campo da direita, que representa a situação aqui no Rio de Janeiro, versus o campo da esquerda, liderado pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro, pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes, que força para que tenhamos uma eleição direta. E essa eleição direta, na avaliação tanto da situação quanto da oposição, pode influenciar bastante no pleito de outubro, que aí sim vai escolher o futuro governador do estado do Rio de Janeiro pelos próximos 4 anos, 27, 28, 29 e 2030. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora 7 horas e 28 minutos.
Repita.
7 e 28 da manhã.
Amanhã, dia 30 de março, a Ultra Farm inaugura nova mega loja na Avenida Jabaquara, 2440, Estação São Judas do Metrô. Um espaço muito mais amplo, confortável para sua comodidade. Que a Ultra Farm vende mais barato, o Brasil inteiro já sabe. Aproveite os descontos antes do aumento em 31 de março. Amanhã, dia 30, inaugura nova mega loja Ultra Farma.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Sete horas e 31 minutos.
Repita.
7h31.
A CPMI do INSS rejeitou o relatório final dos trabalhos da comissão. O parecer do deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas parlamentares, ex-ministros, dirigentes de estatais, além do filho do presidente Lula, o Lulinha. Eu quero receber aqui agora o Mozart Carvalho, que é fundador do escritório Machado de Carvalho Advocacia, para a gente falar um pouquinho sobre essa situação. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo, que bom falar contigo nessa edição do Jornal da Manhã. Nesta semana nós conversamos com um representante dos governistas e eles disseram que se o relatório viesse da maneira como eles esperavam, esse relatório seria rejeitado e eles tinham a expectativa de que talvez o senador Carlos Viana, que aparece aí na imagem, pudesse indicar um novo relator, que seria um procedimento aceitável numa CPMI do INSS. Porém, isso não aconteceu. O que a gente pode esperar, então, de resultado prático quando não se tem um relatório, mas existem informações que levariam ao indiciamento de pessoas? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Márcia. Bom demais estar aqui de volta. Bom, essa situação é uma situação inusitada, né? Porque nós nunca tivemos na história das CPMIs e especificamente CPI, nós nunca tivemos especificamente uma finalização, nunca tivemos aí o final de um relatório não aprovado, sempre nós tivemos um relatório aprovado. Mas o que esperar disso? Essa é a boa pergunta, Evandro. Eu sei que a comissão encerrou os trabalhos, hoje a gente sabe que todo o material que nós temos são materiais fartamente colhendo provas e depoimentos e documentos, o Ministério Público, a Polícia Federal e os outros órgãos de controle, né, da nossa União, certamente vai se debruçar sobre essa investigação, vai se debruçar ainda sobre esses fatos. E o Congresso, Evandro, apenas saiu de cena, ele não deixou aí de lado, não vai ser deixado de lado tudo aquilo que foi todo o trabalho, todos esses 7 meses de trabalho da investigação. Apenas o Congresso saiu de cena e agora é que vai começar a questão dos indiciamentos. Certamente agora a coisa vai andar, talvez até um pouco mais. Eu fiquei um pouco perplexo com muita coisa que ainda tinha para se fazer na CPMI. E essa possibilidade aí com o travamento lá no STF dessa investigação, da prorrogação dessa CPMI, eu também confesso que eu fiquei um pouquinho frustrado. Os aposentados que se viram aí também, de uma certa forma, vilipendiados em suas contas, vilipendiados no seu financeiro, eles também se sentiram frustrados. Eu creio que boa parte da população sim, mas olha, não fiquem frustrados, porque apenas está começando agora a fase mais pesada aí, que é a fase dos indiciamentos, que é a fase de levar para os órgãos de controle, para cada órgão de controle ali, né, do governo.
Doutor, eu gostaria que o senhor, então, explicasse para a gente quais serão os próximos passos, o que pode acontecer com esses indiciados, doutor?
Olha, daqui para frente, o que o ministro André Mendonça, ele continua vinculado aí, embora a comissão parlamentar mista tenha saído de cena, hoje a gente sabe que o ministro André Mendonça, ele continua como relator no STF, e isso segue ali com ele no pleno controle aí das investigações judiciais. Inclusive, a gente viu aí a correlação do INSS com o Banco Master. Então ele está com essas duas pautas muito importantes na mão, e os próximos passos, Márcia, certamente vai ser o recebimento imediato de todo esse acervo aí. O senador Carlos Viana vai